O governo anunciou um novo ministro da Educação, formado em Ciências Econômicas aqui pela USP, mestre em Administração na área de Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, professor da Unifesp e na iniciativa privada. Ele trabalhou no Banco Votorantim por 18 anos, onde foi economista-chefe e diretor. Tem uma experiência na área financeira. Nós estamos falando de Abraham Weintraub. Ele será o novo ministro da Educação em substituição a Vélez Rodrigues. Semana passada, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, pediu providências para apurar as consequências da atual crise no MEC, no andamento das políticas públicas. Então, tem muitos assuntos a serem tratados e estavam parados ali em função de alguns problemas internos no Ministério. Vamos tentar discutir, né, o andamento das políticas públicas nesta área de educação. Convidamos o professor Ocimar Alavarce, da Faculdade de Educação, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional. Bom dia, professor Ocimar, como vai?
Bom dia, Alexandre. Tudo bem?
Tudo bem.
Quer dizer, nem tudo tão bem assim, mas teremos daqui a pouco.
Preocupação, né? Preocupação em relação... E eu quero focar, a gente não sabe exatamente quais serão as primeiras iniciativas tomadas pelo novo ministro, ainda é cedo para discutir isso, sem dúvida alguma, né? Não há nenhum sinal disso, apenas o nome foi anunciado ontem para a solução rápida dessa questão da... O próprio presidente Bolsonaro disse, olha, faltou experiência e expertise na área de gestão para a educação. Esse é o problema principal, gestão na área e dificuldade na condução de políticas públicas. Tem muita coisa que não pode ficar parada nessa área, não tem como, não é? A gente pode até aqui exemplificar, professor.
Tudo indica que essa crise ou paralisia, né, que tomou conta do Ministério da Educação e de algumas das suas autarquias, né, como é o caso, por exemplo, do INEP, uhum, tem uma origem, do meu ponto de vista, no momento anterior. Explico melhor. O Bolsonaro, como assim, muitos jornalistas haviam demonstrado, a rigor não tinha um programa para a educação. A despeito de ser uma área muito importante, sensível, né, que envolve um número gigantesco de pessoas, havia algumas ideias muito vagas e nada que se pudesse chamar de um programa. Quando ganha a eleição e vai ao governo, a ausência de um programa, somado ao quadro de composição de forças do governo, trouxe para o Ministério da Educação mais do que essa ausência de política, trouxe também, então, essa articulação, esse jogo de forças do governo para dentro do Ministério da Educação. Isso tornou uma questão pública, né? Várias matérias, inclusive, evidenciavam isso. Então, o que nós estamos assistindo, do meu ponto de vista, é a ausência de uma política educacional. Evidentemente que o presidente da República tem todo o direito, né, direito inalienável, de indicar quem ele confia para dirigir o Ministério da Educação. Aí não reside nenhum tipo de problema. Se essa pessoa tem ou não capacidade, se ela é ou não do mercado financeiro, se tem experiência ou não, essa é uma discussão que cabe ao presidente da República. Agora, como pesquisador da área, né, que trabalha com educação, e no meu caso eu acompanho por razões profissionais e acadêmicas o Ministério da Educação há mais de 30 anos, nós nunca tínhamos assistido uma situação desse tipo por tanto tempo. Algumas crises, algumas tensões, elas atravessam por qualquer ministério, também o da educação. Mas não por um período tão grande e com consequências que vão começando a se agravar, inclusive comprometendo políticas que nós já chamávamos de Estado, que não deveriam depender, né, na sua execução e condução dessa característica, né, da composição do governo, essa disputa de grupos e facções. Aqui que reside, talvez, o aspecto mais sensível, que tem até colocado o Ministério Público no interior, né, dessa disputa, cobrando, inclusive, soluções imediatas, né, para algumas coisas.
Que exemplos são esses, professor? A gente podia falar
por
na
exemplo,
prática, né?
O caso mais candente é o do Enem. Por quê? O Enem ele foi se tornando, é um processo ainda em curso, mas muito avançado, está, né, se tornando no grande vestibular nacional. O que isso significa? Que a imensa maioria das universidades públicas, né, e privadas dependem dos seus resultados para a composição do seu alunado ingressante no próximo ano letivo. Ora, se não ocorre o Enem, você vai comprometer o início do ano letivo. É bom lembrar que muitas universidades tinham vestibulares próprios, tinham equipes para realizá-los, e essas equipes foram desarticuladas em função da utilização do Enem. Uhum. Então, se você não tem o Enem, você está afetando um número gigantesco de alunos, por exemplo. Agora, não bastando a realização mesmo do Enem no prazo esperado, outras questões que foram atravessar o Enem, e sem querer fazer trocadilho, relativamente às questões do Enem, que nós chamamos os itens, por Sim. exemplo, com uma coisa que não existe registro nas avaliações em larga escala, que é nomear uma comissão para fazer a averiguação transversal dos itens. Isso é uma coisa, no mínimo, estranha. Né? E que pode, se não comprometer do ponto de vista físico da realização do exame, pode comprometer a confiança que é depositada no Enem. Porque quando o mandatário começa a fazer questionamentos sobre o exame, lançando desconfianças públicas sobre o mesmo, você afeta a credibilidade do exame. Uhum. E o fez de uma maneira, que eu diria, até bizarra.
Temos que ver agora como esse assunto. Teve a questão do FIES também, do financiamento, mas tem o plano de meta, Plano Nacional de Educação.
Então, isso é uma coisa também que é estranha, porque nós sabemos que a educação escolar, não importa o nível, educação básica ou superior, e quaisquer suas etapas, depende de política. Inclusive de política partidária, composta por grupos, partidos, que, por sua vez, elaboram suas políticas educacionais. Então, a dependência da educação escolar da política não é nada estranha, Ela é assim.
Sim, sempre foi.
Em todo lugar. O problema é que, no caso brasileiro, nós tivemos, em 2014, a Lei 13.005, que fixou o Plano Nacional de Educação. Uhum. Um conjunto de metas e diretrizes para todos os níveis, inclusive aprovado por unanimidade no Congresso Nacional. Claro, essa aprovação por unanimidade não quer dizer que as divergências se apagassem, mas, por bem ou por mal, o Brasil tem uma lei que fixa onde queremos chegar para tudo que se possa imaginar de educação escolar. Quando eu me referia, por exemplo, à ausência de um programa, é que já na campanha não havia uma menção sequer ao Plano Nacional. Quando o Bolsonaro assumiu as eleições, o que ele diz sobre o Plano Nacional da Educação? Nada. Porque seria legítimo dizer que iria revogá-lo para trocá-lo por uma outra legislação, ou alterá-lo em parte, isso seria parte do debate. Isso não aconteceu. Então o Brasil tem uma série de metas que estão sendo ignoradas. Uma outra coisa que é muito importante ser destacada é que a execução, a efetivação da educação escolar, ela se dá não diretamente pelo governo federal, que, aliás, diretamente tem poucos alunos para atender, mas sim, isso se dá na ação de estados e municípios, o que coloca a necessidade de uma articulação do governo federal com estados e municípios. Porque o governo federal tem um papel insubstituível, na coordenação da política educacional. Mas para a sua execução ele depende desses outros entes federados. E aqui também é um terreno preocupante, que praticamente não se observara nenhuma iniciativa de peso
nessa
articulação.
Não caminhou.
E é isso que, por exemplo, se manifesta um outro tipo de tensão, que foi no caso do livro didático do ensino médio, onde nós temos aí praticamente 8 milhões de alunos, 90% deles escolas públicas, e que até, se sabe, o governo perdeu o prazo para organizar o edital de licitação da compra dos livros, algo que vinha se consolidando há mais de duas décadas no Brasil. Então, uma coisa elementar, como podemos dizer assim, uma rotina que já estava estabelecida como parte de uma política de Estado e que não ocorreu. Inclusive, isso em parte decorrente da ausência de um secretário executivo no Ministério da Educação. Então, é uma coisa estranha, porque nós estamos conversando aqui nessa entrevista, não para falar desse ou daquele programa. Inclusive, o anúncio do novo ministro, que eu não quero questionar o direito do presidente em indicá-lo, mas não vem seguido de nenhum tipo de alteração de, né, do que se pretende fazer do ponto de vista de política educacional. Então, é muito estranho porque, até para fazer o debate, né, do que nós concordamos, discordamos, né, totalmente ou em parte, isso fica difícil, porque nós não temos, como eu disse, rigorosamente falando, uma proposta de política educacional para o país.
Outros exemplos, eu citei o FIES, a questão do financiamento, e também o sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, né? Não ia ser feito por decisão do ministro anterior, esse ano, depois revogou, voltou atrás, e a gente não sabe agora como será tratada também essa questão do sistema de avaliação da educação básica.
Sim, correndo-se o risco, né, de se perder uma série histórica que vinha sendo constituída desde 1995. E mais recentemente, desde 2012, para avaliação da alfabetização no terceiro ano do ensino fundamental.
Uhum.
Aqui também, uma coisa muito estranha, porque havia uma portaria que disciplinava o SAEB, publicada no final de 2018. Depois é publicada uma nova portaria, uma série de características que mobilizou toda uma pressão, o Ministério da Educação volta atrás, revoga essa atual portaria, mas não faz valer a do final do ano passado. Portanto, aqui, novamente, rigorosamente, nós não temos a fixação das bases que se dá por meio de uma portaria para a organização do sistema de avaliação da educação básica. Onde está o problema disso? É que, em tese, a prova vai ser realizada entre final de novembro e começo de novembro. Final de outubro, começo de novembro.
Bom, até aqui está mantida, né? Vamos ver agora.
Então, está mantido muito genericamente, mas para que isso ocorra, é preciso uma série de expedientes, especialmente do que diz respeito à licitação. Há também outras preocupações, por exemplo, com relação ao censo escolar. Há rumores, né, às vezes, do INEP, de que também algumas iniciativas, né, que dependem de atos licitatórios estariam comprometidos. Então, voltamos a, do meu ponto de vista, uma questão central. A pergunta que fica: qual é a política educacional do governo Bolsonaro? Nós não conhecemos. Então, até para concordar ou divergir,
temos que saber qual é.
Claro. Então, você mencionou o FIES, por exemplo, né, que já foi motivo de muitas polêmicas, né?
Financiamento.
Então, é um debate, né? Como financiar a educação superior, né? Financiamento que afeta também a vida de um número considerável de estudantes e mesmo de instituições que dependem desse financiamento para funcionar. Como será feito esse financiamento? O que se sabe é que problemas operacionais, quer dizer, um plano muito básico, né? Já apresentou comprometimentos. Sem falar de uma série de outras iniciativas de menor alcance, mas não menos importantes, para a vida de municípios, por exemplo, liberação de verbas, né, licitações para a construção de escolas. Né, e mesmo debate em torno da Base Nacional Comum Curricular, né, independentemente do que se possa considerar sobre ela, né, ela foi publicada, da educação básica, né, para que ela possa ser implementada ou até eventualmente revista, né? Nós dependemos dessa política educacional que eu referia. E qual é ela, não se sabe.
Estamos em abril, há muitas coisas a serem feitas. Vamos aguardar as primeiras ações, os primeiros pronunciamentos aí do novo ministro, porque tem muita coisa a ser feita. Escola é isso, terminou um ano, já está se pensando no projeto da outra, é planejamento, não dá para parar.
Sim.
Essa área é extremamente sensível, como o senhor disse, as avaliações que seguem séries históricas, são dados que não podem ser perdidos, precisam ser comparados, avaliados, para direcionar as ações, as novas ações de professores, de escolas, enfim. Há muita preocupação, para a gente resumir, ainda em relação especificamente a essa área da educação. Professor Osimar, sim.
60 milhões de alunos, né, dependendo de alguma maneira dessas definições às quais você se referia.
Professor Osimar Alavarce, da Faculdade de Educação, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional. Muito obrigada por sua contribuição e vamos conversar muito sobre o tema, certamente, esse ano. Tá certo?
Bom dia.
Bom dia.